Olá então pessoal, sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast da MCI, em que esta rúbrica é Aqui há Jovens. Porquê aqui há jovens? Porque aqui há jovens que querem mais de Jesus, aqui há jovens que querem cumprir o seu chamado, aqui há jovens que querem liderar. Portanto, ao longo destes episódios que vocês forem ver o podcast, vocês vão conseguir aprender mais acerca do que é ser um jovem que está completamente aliançado com a sua igreja e com os propósitos de Deus. E para isso nós temos alguém aqui muito especial para começar. Nós começamos assim, em grande. Portanto, aí dou-te as honras, Lucas.
Então, pessoal, o nosso primeiro convidado é ninguém mais, ninguém menos do que o pastor Marcos Madaleno.
E aí, pessoal, tudo bem? Vocês estão indo muito bem. Esse é o primeiro?
É o primeiro.
Parece que vocês fazem isso, que é o centésimo episódio.
Era bom?
É alto nível, alto nível. Que bom estar aqui com vocês.
É isso aí, pessoal. Para quem não conhece o pastor Marcos Madaleno, ele veio lá de São Paulo, São José dos Campos, da Igreja da Cidade. É uma igreja muito abençoada, muito amiga da MCI, uma igreja que tem abençoado ali aquela região, aquela parte lá de São José dos Campos. Ele é líder do Eleve, o Ministério dos Jovens, da Juventude lá da IC. E é isso aí, é um prazer ter-te connosco.
Prazer é meu. Empolgado para essa conversa aqui, hein? Primeiro episódio, gente.
Primeiro episódio. Então, conta-nos um pouco mais sobre ti, o que é que tu fazes... Em que é que tu te inseres, para o pessoal ficar a conhecer um bocadinho mais sobre ti.
Então vamos lá. Olha só, eu sou um filho de pastor que cresceu na igreja, que tem o kit do filho de pastor completo, né? Que é o designer, que é o líder de jovens, né? E que também acontece algumas vezes, mais por problema meu do que por problema dos meus pais ou da igreja. É que eu saí da igreja na adolescência, eu voltei logo depois... E depois que eu volto para a igreja, eu tenho aquela sensação, a igreja não pode perder essa nova geração. A igreja, e eu vi ali os jovens, eu vi a igreja perdendo os jovens, ou os jovens não engajados na igreja. Eles estavam ali, mas não por Jesus. Eles estavam ali, mas não por terem entendido o que é a fé cristã, por terem paixão pela Bíblia, por chamado. E eu via como aqueles que ou estavam desviados dentro da igreja, ou que se desviariam em algum momento. E eu com aquela sede voltando para Jesus, eu me torno resposta de oração naquilo que um dia eu fui motivo de oração. Então eu começo a investir no Ministério com Juventude e tem uma história legal, né? Que meus pais, eles foram 18 anos líderes de adolescentes na igreja. E esse ano eu completei 18 anos liderando jovens. Uau. Então, assim, é um presente de Deus, uma honra poder ter me dedicado a essa geração, amado essa geração de tal forma que, assim, eu não fiz, não deixei de liderá-los durante todo esse tempo. Então, tenho um amor muito grande pela nova geração e muita coisa do que eu faço nasce, vem daí. Então, ter ido para a igreja da cidade, a mesma indignação, inquietação e aquele amor por ver essa nova geração vivendo intensamente o relacionamento com Jesus, foi o que aconteceu lá. Eu começo a me envolver com o Ministério de Jovens, começo a servir ali e 2 anos depois eu assumo o Ministério de Juventude. E aí, então, depois vem o quê? Né? Além do Ministério de Jovens, do Eleve, vem o College, que foi uma escola preparatória de vocacionados, que vai servir a Deus na sociedade, a gente pode falar um pouquinho mais disso depois. E também vem a Rede Inspire, que é como nós servimos outras igrejas, como nós entendemos que é uma forma de fazer, por exemplo, um trabalho missionário, um trabalho para além da igreja, muito relevante, que é por meio da igreja local, que é capacitando a igreja local. Então, eu sou diretor do college, diretor da Rede Inspire Brasil, pastor Carlito é o presidente global, eu fico com o Brasil, o pastor Vinícius com o internacional, né, com as igrejas fora ali, do território brasileiro. E sou um dos pastores líderes da igreja, que é uma alegria, uma honra, eu não só liderar jovens, mas sentar à mesa das principais decisões da igreja como todo. É como se fosse um border de pastores sêniors. Então, ali eu tenho um lugar muito especial ali ao lado do meu pastor Carlito Paes, que é assim, uma das formas de eu me apresentar e falar que eu ando com ele há 18 anos também. Então, é isso aí, gente.
18 anos de ministério, já és um adulto.
Né? Atingi a maioridade.
Habilidade
com jovens.
Exato.
Muito se você bom, não tem 18 bom. Anos, você ainda não está habilitado, né, a dirigir sozinho. no Ministério de Juventude.
Meu Deus. Bem,
só não pode transicionar para a terceira idade, né? Tem que transicionar antes da terceira idade.
Exatamente. É isso aí.
Isso fica complicado.
É. Pois é. Então, tu falaste um pouco da questão toda da Rede Inspire, não é? Que a Rede Inspire não está só no Brasil, também alcança outras igrejas, inclusive aqui na Europa e em Portugal. E podes falar-nos um pouco, assim, já vieste algumas vezes aqui em Portugal, certo? Já no passado já estiveste aqui. E agora, desta vez que vieste para cá, o que é que te trouxe aqui e quais foram os compromissos? De alguma forma estão relacionados com a Rede Inspire também? O que é que, se puderes falar um pouco sobre isso?
Muito boa pergunta. Até posso fazer um histórico das minhas vindas a Portugal? A primeira vez que eu vim foi em 2010. E eu trouxe um grupo de 10 jovens. E nós passamos aqui 15 dias e nós tivemos primeiro contato. Eu não tinha ainda a alegria de conhecê-los, de conhecer a MCI. E aí, assim, era um momento que eu me conectei com o líder do Seminário Batista, o pastor do presidente da Convenção Batista no país. E ele falava muito sobre, assim, o Portugal ainda não viveu um avivamento. E a gente orava todos os dias por um avivamento em Portugal. E a gente se conectou de uma forma muito legal com alguns irmãos aqui. E a gente orava, aquilo ficou no nosso coração e tal. E depois essa conexão foi se intensificando na nação, né? Com amigos que nós fomos construindo aqui. E hoje, por exemplo, quando eu ando em Portugal, eu vejo, assim, a atmosfera da nação, o que acontece nas igrejas, o que Deus está fazendo aqui na MCI, a Rede Inspire em Portugal, hoje com mais de 40 igrejas. Ontem eu tive a alegria de estar numa reunião da Aliança Portuguesa com mais de 200 pastores. E a gente vê, assim, um mover de Deus tão claro aqui. E eu vim dessa vez aqui... assim, vejo Deus respondendo aquelas orações de muitas pessoas de muito tempo. E tenho, esse prazer de ter sido parte de algumas delas. Uma pequena parte ali no meio do caminho, né? E creio que muita coisa incrível vai acontecer nessa nação. Vai ter uma explosão de avivamento aqui.
Amém.
E assim, dessa vez eu vim... por alguns motivos. Eu vim para fazer parte de uma reunião do GKPN, olha que legal. 40 líderes globais das igrejas, assim, entre as mais relevantes do mundo, representando mais de 100 nações, representando 6 continentes. 6 ou 5? Olha, isso aí vai dar um furo, hein?
Nem sei.
Representando todos os continentes. E aí a gente está planejando um grande movimento para 2024, que é em setembro. E daí surgiu a ideia de estender para uma mentoria de liderança de jovens, que vai acontecer aqui também, com 150 líderes de jovens.
Uau.
E na MCI, e organizado pela Rede Inspire, pelo Velos e pela InChurch. E depois também, daqui se estendendo, né, a ponte para Europa, a gente vai para a Inglaterra fazer a mesma coisa, fazer uma mentoria de liderança de juventude com o pastor, que vai ser numa igreja, a Aliança, do pastor Éder, que vai receber também, é uma igreja que tem também essa vocação. A gente tem parceria com igrejas que têm visão de reino, que vem além do seu próprio auditório, dos seus próprios membros e vê a sua contribuição para além dela, porque isso é reino de Deus. Né? Você está liderando uma igreja que só pensa só nos seus membros, nas suas coisas, nos seus eventos. A gente tem que ter essa visão de reino, isso é muito importante. E aí, então, nós teremos lá também essa mentoria. Já estamos aí com cerca de 100 líderes e pastores inscritos. Então, o que nos traz aqui? O que nos traz aqui... tem muita gente, assim, eu não condeno, não vejo com olhos ruins igrejas sendo plantadas em outras nações a partir do Brasil. Isso é muito válido. E já tem muitas pessoas fazendo isso, tem boas pessoas, boas igrejas fazendo isso. E nós vemos a nossa missão um pouco diferente. Nós queremos apoiar as igrejas que estão aqui. Queremos servir, queremos contribuir com o nosso melhor. Então, a Rede Inspire existe para isso. Velos, que é um movimento... de despertamento, de avivamento da juventude, da igreja local, despertando para o evangelismo, despertando para o chamado. Então, as mensagens que eu prego, quando eu vou falar de Ministério de Jovens, nós estamos nos posicionando para servir. O movimento saiu desse chamado e vem de uma história que nós começamos no Brasil fazer. Nós cancelamos um acampamento de carnaval. Sabe aquele acampamento que toda a juventude espera o ano inteiro para ir? Que surge gente do chão para ir no acampamento, que você não via há um ano. Nossa, apareceu para ir no acampamento. A gente cancelou aquele acampamento de uma primeira igreja batista da cidade, que era o nosso antigo nome, e para fazer o quê? Para evangelizar no carnaval brasileiro.
Uau.
Então, a gente ia para o meio do carnaval evangelizar, e aí, assim, só contextualizando, tinha uma conferência, tinha uma preparação de 40 dias de oração em jejum.
Pois não era nada feito assim à toa.
Era, a gente não ia pular carnaval. Então, assim, a gente entrava ali, tinha jovens que choravam por ver, se incomodavam por ver aquilo que estava acontecendo e queriam ir embora. Eu perguntava, o que que Deus sente quando olha para essa situação? Nós estamos aqui para ter os olhos de Deus aqui. Nós estamos aqui para ter a compaixão que Deus tem, para ter assim, a oração de arrependimento para que Deus mude essa realidade, para nos conectar com as pessoas. E aí a gente começou a fazer esse movimento, que começa ali com 170 jovens no primeiro reação, em 2007. E nós chegamos a levar mais de 2 mil jovens, quase 3 mil jovens para as ruas durante o período de carnaval. E nós vimos mais de 300 carnavais serem cancelados no Brasil. E a gente sempre fala, minoria com Deus é maioria, porque a gente ia com, às vezes, uma situação de carnaval com 500 jovens, uma cidade que tinha 100 mil jovens nas ruas no meio do carnaval, e no próximo ano o carnaval ser cancelado.
Uau.
E tem muitas decisões por Jesus. E aí esse movimento começa a expandir para ir além do carnaval, para ir além desse período, para ir além do evangelismo de rua. Que é aquela coisa assim, nós não estamos aqui só para abordar algumas pessoas durante o carnaval, orar por elas e ver uma transformação somente nesses dias, nesse ambiente. É um chamado para nos posicionar como juventude cristã brasileira na nação e vivermos aqui o quê? Um novo tempo, um avivamento. Então isso começa a se estender para um despertamento da juventude em geral. E também um comprometimento com a nação. E depois vai para um comprometimento com o que Deus vai fazer no mundo. E aí o reação, que até, assim, a gente usou esse nome por muito tempo, mas a gente achava meio reativo, né, lógico. Mas, assim, até era assim, era reação, não uma resposta ao que acontece ao carnaval, é uma resposta ao que Deus fala comigo. Então, eu vou reagir ao quê? Ao que Deus está falando. Não começa comigo, começa em Deus. Então, eu não vou fazer o que eu quero. Ah, eu quero acampamento, eu quero o Ministério de Jovens que faz uma conferência hype, que traz os melhores convidados e que a gente possa ter um Instagram legal e o mundo inteiro vai nos respeitar por causa disso. Não, não era por causa disso, era porque a gente ouvia a voz de Deus e respondia a isso. Só que como também tinha que explicar, além do conceito... o conceito era bom, mas pelo menos eu acho que era bom. E a gente tinha que explicar isso, então a gente muda. E aí nasce um movimento também, porque o reação ficava aquela coisa assim, é o movimento da igreja da cidade, é o movimento do Eleve. Por mais que a gente compartilhava, andava junto e tal, muitas igrejas fizeram, quisemos dar um sinal muito claro. O Velos vai ser um movimento, então é um novo nome, com a nova...
Então foi daí que nasceu o
Daí que nasceu o Velos.
Okay.
Uma nova... um refinamento de uma proposta... Um movimento que não é meu, não é da igreja da cidade. É um movimento de unidade, onde nós vamos juntos na ação despertar... Então, não sou eu que faço Velos da MCI. Tá? MCI, me empreste o seu auditório. Igreja, me empreste aí as suas estruturas. Eu vou com a minha equipe e vocês vão ficar sentados assistindo a gente enquanto a gente faz o Velos na sua igreja. Não é isso. A ideia é... Nós vamos treinar os líderes e os líderes vão receber todas as ferramentas. Nós estaremos em um grupo de oração, de unidade, compartilhando as nossas melhores práticas. Nós vamos dar todas as ferramentas, todos os materiais. Eu vou aprender com todas as igrejas do movimento e nós juntos vamos viver um despertamento espiritual do nosso Ministério de Jovens, dos adolescentes, se posicionando intencionalmente durante... 5 dias, onde nós teremos grandes ações, treinamentos, mentorias, uma preparação. Então, o Velos é isso. Então, existem excelentes movimentos de unidade. Eles são importantes e muitos deles estão focados nos ajuntamentos. A nossa ideia não é ter um grande ajuntamento de jovens num lugar. É nós termos assim, um despertamento de líderes, um despertamento de igrejas que enviam todos os seus jovens para viver... o seu chamado, e ali, a partir de 5 dias, é um start, é uma forma de ser intencional, mas é uma forma de cultivar uma cultura, algo contínuo que vai acontecer ali durante esse tempo, né? É, enfim, tem muita coisa para falar do Velos, né? O Velos significa flecha, que é do grego. Grego por quê? Porque não era a linguagem nativa dos discípulos. Eles falavam hebraico, aramaico, como nativos ali de Israel, de Jerusalém, da Galileia. É, eles eram, na verdade, da Galileia, né? E aí, assim, o grego é o quê? O grego era a linguagem estratégica que Deus escolheu para espalhar a mensagem para o mundo. Então, é uma mensagem, um idioma, porque tem essas coisas, né? Qual que é a linguagem da igreja?
Yeah.
E aí, Jesus não escolheu a linguagem interna do povo de Deus para espalhar a mensagem, escolheu o grego, e que não carrega o que é contaminado da cultura grega, mas que é uma ferramenta do mundo para espalhar a mensagem que salva. Então a ideia do Velos é isso, é ser estratégico para espalhar a mensagem que comunica de uma forma que comunique para todas as pessoas, mas a única mensagem que nunca muda, que é a mensagem do evangelho, é o poder de Deus. A gente não está trocando o evangelho por uma estratégia. A gente está usando uma estratégia para elevar aquilo que não pode ser trocado por nada, que é o evangelho. E aí, a flecha também é o ir, e Salmo 127 fala que os filhos são como flecha. Então, a nova geração são os filhos. E quem tem filhos espirituais, a igreja que tem filhos espirituais, Salmo 127, vai falar o quê? Que ele tem poder, tem legado, tem como se defender, tem continuidade. E a igreja que tem filhos espirituais, a igreja que tem nova geração, a igreja que tem jovens, a igreja que tem adolescentes, ela tem futuro, ela tem legado, ela tem mãos para lutar, ela tem gente para enviar. Se ela tem um sonho de plantar igreja do outro lado do mundo, o menino está indo para fazer faculdade do outro lado do mundo, só que ele carrega uma paixão por Jesus, a cultura da igreja, e ele é uma flecha a ser enviada. O pastor de jovens com 50 anos vai ganhar o universitário? Não vai, mas ele tem um menino fazendo faculdade lá, e esse menino tem paixão por Jesus, ele anda com Deus, então ele é uma flecha dentro da faculdade. Ele não tem a linguagem dos ambientes do executivo, ele não está lá dentro, mas ele tem o jovem, o adolescente que vai ser um empresário, que vai estar nas faculdades, e ele envia essa pessoa. Então, o Velos, ele carrega todo esse contexto. Uhum. Né? E a flecha só atinge se tiver velocidade, senão ela cai no chão. Ela é um elemento caro, mas decorativo, é para ser enviado. Porque tem igreja exibindo o seu ensino, exibindo com a vaidade da grandeza dos seus prédios, dos seus programas, dos seus encontros. E nós queremos falar, isso não é para ser decorativo, não é para mostrar o que a gente faz, não é para alimentar nossa vaidade, é para enviar para um propósito. Essa é a ideia. E eu começo a falar, começo a ficar empolgado aqui, né?
Não, mas ainda vai ser, isso é muito
E bom. A velocidade é porque Jesus está voltando, né?
Sim.
Então, o evangelismo é a única coisa que a gente faz na Terra que tem prazo de validade. Assim, na Terra não, perdão. A única coisa que a gente faz como igreja, na vida cristã, dentro dos propósitos principais, que tem prazo de validade. Sim. Porque a gente vai adorar no céu. Você serve na igreja? A gente vai servir no céu também. Ah, você está crescendo, aprendendo com Jesus e tal? Então, você não é porque você morreu e ressuscitou lá na Nova Jerusalém, no céu, na eternidade, vai ter gente que vai questionar a escatologia, né? Complexo. Né? Mas, ok, você está na nova vida, na eternidade, não aqui na Terra, na nova vida, né? E aí, não é por isso que você não vai mais crescer. Então, você vai continuar sendo discipulado de alguma forma. Agora, evangelizar, você não vai evangelizar no céu. Você vai ter comunhão no céu, mas você não vai evangelizar no céu. Será que Deus vai fazer um movimento para ir lá no inferno? Entendeu? Então, a Bíblia
movimento
não fala disso.
Irmão, movimento evangelístico?
Não tem, entendeu? Então, é prazo de validade. Então, a flecha vai no tempo determinado para atingir o seu alvo. Nós temos pouco tempo. Está acabando. Temos que ir. Velos é isso, gente. Isso é o Velos. Contei um pouquinho de história aqui. Gastei a metade do tempo do podcast.
Não, está ótimo, está a ir ótimo. Mas algo que eu, é muito claro na tua vida é que tu realmente entendeste o que é o chamado de Deus para a tua vida, e também consegues identificar nos outros esse chamado e que os outros têm que viver esse chamado e crias pontos, ou seja, todos esses eventos, esses, até mesmo a Eleve e tal, vejo que está muito estruturada para realmente ser uma ponte para que jovens entendam o seu chamado. Mas algo que eu gostava de, que nós gostávamos até de entender melhor era como é que foi para ti entenderes o teu chamado? Como é que foi tu entenderes tipo, ok, Deus tem algo para fazer na minha vida e eu tenho que fazer já, porque todos nós somos pessoas e que temos talentos e que temos dons, mas é claro que há pessoas que metem muitas limitações. Uhum. E eu vejo que tu não puseste, porque és um, assim, se tivesse aqui um canivete suíço, serias ele. Designer, evangelista, pastor e tal. Então, como é que foi para ti tu aceitares esse chamado de Deus e descobrires esse chamado de Deus ao longo do tempo e fazeres aquilo que tens feito até hoje? O que é que te tem mantido, o que é que tem mantido aqui motivado e persistente?
Que boa pergunta. Olha só, com relação ao chamado, eu acho que as pessoas complicam muito a questão do chamado. Qual é o meu propósito? Deus não falou comigo. Você leu a Bíblia? Já leu a Grande Comissão? Pois. Até tem uma história da Sophie Miller, que ela foi uma missionária na floresta amazônica e ela foi para lá muito jovem, acho que 19 anos. E ela entra de barco, ela lida com tribos que eram canibais, ela corre risco de vida, tinha guerras tribais e era um desbravamento. As juntas de missões mundiais estavam indo fortemente aos povos não alcançados, indígenas e tal. E ela aceitou a Jesus numa praça em Nova York. Ela foi para Nova York para estudar design de moda. E com 17 anos na praça, ela vê um pregador de praça e aceita Jesus. E aí, ela, assim, um pouco mais ali adiante, ela larga tudo em Nova York e vai para uma floresta amazônica. E quando ela termina o chamado dela, termina o trabalho dela, assim, o índice de alcoolismo nas duas tribos principais que ela serviu era quase zero, era menos de 10%. As tribos eram todas, assim, também mais de 90% alfabetizadas. As guerras tribais tinham acabado e a Bíblia já tinha sido traduzida para 2 idiomas tribais ali. E ela ficou quase 30 anos, ela morreu ali entre 2010 e acho que foi 2012, por ali. E certa vez perguntaram para ela, como que você ouviu Deus falando com você? Vai para a floresta amazônica, como que foi o seu chamado? Ela fala assim, eu não tive um chamado. Eu ouvi a voz de Deus e obedeci. O que você ouviu? Aí ela fala, vá por todo mundo e prega o evangelho a todas as pessoas. Então ela ouviu o que todo mundo está ouvindo. Não foi um anjo, não foi uma experiência, né? E eu vejo o chamado assim. Ele começa como? Ele começa na sarça. Ele começa numa experiência real com Deus. Ele começa num Jesus dizendo, ei, larga suas redes e me siga. E isso não é específico, isso é geral, isso é para todos. Uma criança que entende isso não vai mais viver do mesmo jeito. E o que falaram para os discípulos? Parem de falar. E eles falaram, não podemos parar de falar do que vimos e ouvimos. Se você viu, se você conheceu a Deus, se você está se movendo por Ele, você não vai conseguir se encontrar em outro lugar nessa vida. Fazer, tô feliz com a minha carreira? Não tem como. É pouco. Yeah. Eu tô feliz com o carro que eu comprei, com os lugares que eu visito no mundo, com as roupas que eu visto, com as pessoas que eu conheço. Vai ser pouco se não tem. Se você teve aquele encontro com Jesus real, é pouco demais. Então eu me vejo assim. Primeira coisa, tive aquela real conexão com Jesus. Quando eu volto para Jesus, dentro do meu quarto, lidando com muito vazio, com muitas crises com relação à igreja, muito marcado com a religiosidade no passado, toda aquela história do filho de pastor que cresceu na igreja e tal, e que em determinado momento perdeu a conexão com Deus, aí tem uma experiência real com Deus. Eu oro, eu peço para Deus, eu entendi. É real o que está acontecendo aqui comigo. É você que me preenche, mas me ajuda a me conectar com a igreja, porque eu não consigo. E Deus me conduz a uma conexão com a igreja. E aí, se isso aconteceu, vem uma segunda coisa, que é a disponibilidade. Eu faço o quê? Não é assim, ah, eu vou servir se for na área de mídia, porque é o que eu faço, é o que eu gosto de fazer, é o meu chamado, é o meu dom de governo, porque eu sou ali meio profeta, então se não for dentro dessa área, não é para mim. Gente, o que é que precisa na igreja? Entendeu?
Yeah.
Se eu me encontrei com Jesus, se é real, eu estou em chamas por ele, eu vou estar em chamas pelo que precisa, pelo que é necessário. Pelo menos no primeiro momento, é isso que acontece. Você está servindo. Então Jesus fala, né, que aquele que serve, né, é maior do que todos. Aquele que se coloca, né, o maior entre os discípulos é aquele que serve, não é aquele que é servido. Então tem gente que está ali para ser servido. Então quem não serve ninguém não é líder de nada. Quem não, sabe, não é verdade?
Yeah.
Então a gente está ali para servir. A gente está ali para se entregar. Né? O maior entre eles ali era Jesus, era aquele que estava dando a vida por eles. Que é Cristo. Então nós fomos chamados para a mesma coisa. Então isso acontece. E o que me incomoda naquele momento? Eu me lembro exatamente o dia que eu cheguei para o líder de jovens da minha igreja, ali de 70 pessoas, num bairro de Goiânia, e eu falo, a gente tinha que fazer alguma coisa aqui, porque os meninos não estão orando, não tem... É um culto uma vez por mês, um domingo, e eles ficam aí de rolê em rolê, entendeu? Fica com um, fica com outra, se converte e desvia, vem quando tem um convidado famoso, quando tem um acampamento e dispersa. Vamos orar com essa galera, vamos discipular, vamos fazer encontros nas casas de estudo bíblico, vamos fazer alguma coisa. Ele falou, se você quiser fazer, faça, porque eu não tenho tempo. Tenho 2 filhos, acordo 5 da manhã, volto para casa 7 da noite, tá certo. Ele não tinha como fazer. E ele falou, se você fizer, eu tô com você. Só que eu não tinha preparo para isso. Eu não tinha... E aí eu começo a repetir as coisas que eu ouvia com aquele grupo. Eu estava no meu último ano de faculdade, eu estava fazendo TCC. Que é o trabalho de conclusão de curso. Eu tinha um emprego que era 13 quilômetros da minha casa e a faculdade era 13 quilômetros para outro lado. Eu estava assim, numa vida muito cheia, com muitos desafios. E eu falei, eu topo. Aí começa a vigília, começa a ter conversão, começa a ter avivamento. A igreja de 70 pessoas tinha uma vigília de 70 pessoas, de 80 pessoas, que era sexta-feira à noite, madrugada. E aí começam a me chamar, você fala no presídio? Eu falei, nunca falei, mas vamos lá. E aí eu fui no presídio de detenção de menores. Eu me lembro o dia que eu estive lá, que eu disse sim, todos se converteram. Foi uma experiência muito profunda ali com aqueles meninos, e eu percebi que quando eu cantava música de igreja, todo mundo cantava. Por quê? Porque era tudo filho de crente.
Ah! Ó! Oh.
E... Entendeu?
Tudo de viado.
Uma detenção.
Fogo.
E aí eu começo assim, cada vez mais meu coração se envolve nessa causa. Eu estou disponível, eu quero ser parte do que Deus vai fazer. Eu não estou feliz com o que está acontecendo. Eu não posso viver o que estou vivendo com Jesus e ver isso aqui acontecendo. E aí eu me lembro de assim, isso me levou a uma intensidade de assim, tá em cursos que eu estava me preparando para servir 2 vezes por semana à noite, estava liderando grupos à noite, estava fazendo reuniões à noite, estava fazendo vigília de madrugada, no sábado a gente estava fazendo evangelismo à tarde, no sábado à noite a gente estava fazendo culto, no domingo eu estava dando aula de EBD na época, no domingo à noite eu estava ali, eu servindo outra igreja, a gente começou a liderar um movimento que alcançou 9 igrejas da região, que era a nossa região de igrejas. Aí esse movimento me trouxe para mais perto da liderança da igreja, me conectou com o pastor Carlito, e daí com o pastor Carlito eu fui para São José, passei a andar perto dele, e lá assim, em outra dimensão, foi a mesma coisa. Eu já era quase pastor, eu já liderava 9 igrejas Ministério de Jovens, e eu fui para trabalhar com design, mas eu entendi que era para ir. E aí assim, eu ia para o culto de jovens e meus amigos não queriam ir porque dizia que era ruim. A gente tinha uma igreja de 3 mil pessoas que juntava 80 jovens. E aí, então, eu passo aí naquele culto que os meus amigos queriam consumir. Mas eu poderia ser parte do que Deus ia fazer. Ah, gente, ficar só sentado assistindo culto não é legal.
É, não.
Né? Eu acho que um jovem que fica 2 anos sentado assistindo culto, ele vai em algum momento esfriar e vazar da igreja.
Poxa.
Ele vai embora. Porque ele não está fazendo, ele não está vivendo. É assim, eu vou experimentar uma parte... Não tem como eu avaliar o que é a vida cristã só sentado.
Viver a vida da igreja também é servir, né? É ser servido e servir também. A vida da igreja é isso.
É. Então, assim, eu começo a me envolver ali, quando eu chego, eu me tornei o fazedor de slide do meu pastor. Né? Você é designer, né, Alex?
Yeah. Eu também comecei mais ou menos por aí.
Sabe como é, né? Você que é videomaker, designer.
Madrugada de sábado, né?
Aprender
assim,
a fazer coisas.
Tá aqui o Gustavo
nada.
Fazendo toda a preparação do podcast. Ontem tava tocando, não é isso?
É isso.
Aí, assim, você tá ali, você alimenta as redes sociais do seu pastor. Eu tinha a senha de todos os laptops de celular do meu pastor, porque ele me pedia, cara, atualiza lá, faz aquele e-mail, marketing. Até ele falava, assinaturas que você faz, assim, para baixar a imagem e tal. Eu tinha os cartões de crédito dele, que eu andava tão perto dele, que eu ia fazendo tudo para ele, tudo que ele precisava. O que Eliseu fazia com Elias? Ele servia. Ele falou, eu só quero estar perto. Se você quer estar perto para alguém ficar te abraçando. Elias até queria sair de perto de Eliseu. Ele falava, não, eu vou, fica aqui. Ele fala, não, eu vou com você. E teve 50 que ficaram em Gigal quando Eliseu está com Elias e Elias sobe na carruagem de fogo. 50 fica aqui, mas Eliseu fala assim, eu não saio de perto de você. Eu estava simplesmente perto, eu estava simplesmente querendo servir, eu estava simplesmente fazendo o que tinha que ser feito. E foi assim que 6 meses depois eu prego pela primeira vez nos jovens. 2 anos depois me torno líder de jovens ali. Então, meu chamado, ele é muito assim, a experiência com Deus, a disponibilidade, andar perto para auxiliar, para servir os meus líderes e servir as pessoas e estar aberto para me desenvolver. Eu tinha vontade, mas eu não estava pronto. Então, todos os cursos da igreja eu fiz. O dia que o pastor Carlito falou assim para mim, Marcos, eu estou vendo que você já teve uma história aí com jovens em outra cidade, em outra denominação, e você também está servindo aqui, a gente tem gostado da sua caminhada. Agora você tinha que fazer os cursos da igreja. Eu falei, pastor, eu fiz todos. Você fez? Eu fiz todos. A classe 101, 201, 301, 400, que eram as nossas classes, né? Uhum. O curso de integração. Ele falou assim, não, você podia servir em mais ministérios. E lá no Recomeço um Dia, que é onde a gente aceita os novos decididos. Eu falei, eu já fui. Eu estou servindo lá. E tudo que ele falou para mim, em 6 meses, eu disse, agora você poderia começar a fazer, eu já tinha feito. Tem gente que está na igreja há 2 anos, nem membro se tornou. Aí tá falando, o que Deus tem pra minha vida? Eu não sei, entendeu? A gente tá na igreja há 5 anos, nunca leu a Bíblia. Entendeu? E, tipo, chama pra ensaio no sábado à tarde, ele quer tocar, mas não quer ensaiar, entendeu? Na minha época, igual o Romário, né? Se tivesse, enfim, vamos mudar de assunto. Aí você tem, assim, gente que não quer servir, gente que não quer fazer o que tem que ser feito. Gente que está na igreja, mas não quer ser formado pela igreja, não quer pagar o preço pela igreja, ele quer usar a igreja. Ele quer usar o palco da igreja, ele quer usar o lugar de influência, ele quer se promover, ele quer fazer o projeto dele na igreja dele. A igreja dele vai servir o projeto dele, não ele a igreja. Ele não quer uma família, ele quer uma plataforma. Ele não quer que alguém diga que ele está errado, que ele precisa mudar, que ele precisa crescer. Ele quer que a igreja só aplauda ele, dê espaço para ele, promova ele. Isso é usar a igreja. Então tem gente que não entendeu nada, né, com relação ao chamado. Eu acredito que o chamado passa por aí, por esse coração para servir. E até no começo, né, tinha um negócio que eu tinha um discipulador que me discipulou ao contrário em determinadas coisas. Que dizia assim, né? Ele me ajudou em muitas coisas, mas outras coisas não. Ele falava assim, você tem que ser pastor sênior. Você tem que ir, sabe aquele negócio? Você tem que ir para as cabeças, tem que ser o primeiro. E ele queria ativar em mim aquela coisa, você tem que correr atrás.
Pois, sim.
Mas será que só tem como ser relevante sendo pastor sênior?
Pois,
Será que existe só um lugar? Então, o que eu vivi ali? Eu vivi assim, não é só ser pastor sênior. Então, vem a maturidade. Vem quando eu ando perto de pessoas que me moldam. Se eu tivesse andado só com aquele discipulador, eu tinha ficado estragado. Agora Deus me coloca dentro de uma família espiritual, uma saúde espiritual, processos, dores, frustrações, conflitos, e aí esse ambiente vai te formando. Então, outro elemento aí do chamado é a igreja que forma você. É a comunidade que forma você. Um livro aqui para indicar, vocês não perguntaram. É o livro.
Indica tudo, indica.
O livro Enraizado.
Ah, ok. É eu já ouvi falar sobre esse livro. Já estou há um ano para ir para ler. Acho que até tem aqui na igreja. Acho que vou procurar.
Começa hoje, Alex. É muito bom. Porque ele fala sobre três solos onde Deus enraiza você. Que é na intimidade com Deus, no secreto. É na comunidade, é na igreja. E é no serviço. Entendeu? Então, assim, como que eu sou formado por Deus na intimidade? Assim, tudo aquilo que tem para mim. Profundidade. Então, no secreto. Depois vem a igreja, a comunidade. E depois vem o serviço. Então, E ele conta a história como Deus o formou, por exemplo, no Jesus Culture. E depois, o Jesus Culture que teve as canções que invadiu o mundo, que encheu estádios, que invadiu o setlist das igrejas, né? Setlist que fala?
Setlist.
As playlists, as setlists, tudo, né? E ainda hoje a gente toca. E ele fala de tocar em estádio que ele teve que apagar a luz porque não tinha ninguém. Ele fala dele querer fazer coisas que o pastor dele não deixou. Ele fala sobre ele querer tanto fazer uma conferência, não é para fazer uma conferência para alcançar as pessoas, para ele pregar numa conferência cheia. Aí Deus tira ele do palco, Deus tira ele da pregação, e ele fala, nós somos formados, não é no palco, é na família. E tá, muito bom, muito bom. A gente apanha feliz.
Muita gente não conhece essa realidade da liderança, né? Por isso é que, como o pastor estava a dizer, acontece muito de pessoas quererem liderar para ter uma plataforma.
Uh-huh.
Olham para aquela, e às vezes até aquela questão, né, de ser, tem que ser pastor sênior. Às vezes as pessoas pensam que o ministério aqui na igreja, o serviço, é uma competição. Ou seja, quando eu chegar no pastor sênior, eu vou chegar no nível máximo, aí todo mundo vai me respeitar, aí eu vou me sentir bem comigo mesmo e vai ser tudo perfeito. Não, as pessoas nem sabem que, por exemplo, o pastor sênior é uma responsabilidade, é um peso tão grande que, né, eu só iria querer isso um dia para a minha vida só se Deus me pedisse isso, né? Se Deus me chamasse. Não, eu prefiro ficar, ter um pastor sênior, né, e ajudá-lo e apoiá-lo, porque realmente, né, eu sou filho do pastor também, para quem não sabe, o meu pai é pastor sênior da nossa igreja, então eu sei como é que são, mais ou menos como é que são as dores ali, como é que é. Então, é isso aí. As pessoas normalmente não veem o processo, não veem as dores, não conhecem e muitas vezes até se iludem,
iludidos, né?
Ficam iludidos. E uma cena que eu tenho ouvido bastante ultimamente, e Deus tem falado bastante ao meu coração sobre isso, é a questão de que, ouvi uma frase de um pastor há pouco tempo, que é: o amor revela a necessidade. Quando eu amo a minha igreja, eu percebo quais são as necessidades dessa igreja. O que é que falta naquela igreja, e eu vou querer ser a solução para essa falta. Então o meu coração é servir, é ajudar naquilo que eu entendo que de alguma forma eu possa ajudar. E muitas vezes eu já me encontrei, por exemplo, na situação de Deus me chamar para ajudar em alguma área da igreja, servir em algo específico, ou nem, às vezes a gente pensa, Deus me chamou, mas eu nem digo Deus me chamou do tipo, eu ouvi uma voz do céu que me falou, como estavas a dizer agora há pouco. É do tipo, eu percebi que havia necessidade e senti, não, eu tenho que ajudar, tipo, eu tenho, o meu coração me inclinou a isso, o meu amor pela igreja me motivou a querer suprir. Às vezes essa necessidade era algo que, se eu olhasse para mim próprio e somente para as minhas capacidades, eu iria ver claramente, racionalmente, que eu não sou capaz. Mas Deus capacita. Deus capacita. Quando eu me disponibilizo para servir, para, sei lá, liderar algo na igreja, um ministério, Deus vai também ao mesmo tempo te capacitar. E aquilo onde tu não consegues chegar, onde a tua capacidade não chega, Deus vai vir com o sobrenatural e vai capacitar. Com certeza o pastor já experimentou isso,
que isso?
Muitas vezes.
Pregou.
Então falando sobre isso, para líderes jovens, que... principalmente, se calhar, quem acabou de começar, quem está nessa questão de eu amo a minha igreja, quero ajudar a minha igreja, mas eu não tenho ainda, né, me sinto muito incapaz, me sinto inexperiente. Então, tu com a tua experiência, né, aos 18 anos de líder de jovem, que dicas principais, se tu pudesses dar assim, em pouco tempo, dicas principais assim, para líderes jovens, especialmente para quem está a começar, dicas daquilo que não pode faltar?
Olha... É uma pergunta que me fez lembrar os primeiros capítulos do livro Ministério com Jovens. Porque se fala muito, né? O Ministério de Jovens tem que ter, antigamente fala, tem que ter teatro. Tem que ter uma noite de louvorzão. Tem que ter, né, um cara descolado que fala com a galera e tal. E aquela coisa toda. E assim, às vezes são características, são ferramentas, estratégias, mas não é o essencial. E tem gente que não começa, não vai, não flui, não vive o extraordinário ali com Deus, porque não entendeu o que é essencial. Então, a pergunta é muito boa. O que eu aprendi que é o essencial no Ministério de Jovens. Primeiro, ser uma pessoa que anda com Deus, que ama a Deus antes de fazer um trabalho para Deus. Amar a Deus acima de tudo. Uhum. Ter intensidade com Ele. Outra coisa, amar os jovens e os adolescentes. Se você falou, o amor revela a necessidade, mostra a necessidade. Então, assim, tem gente que não tem paciência com adolescente, não tem paciência com jovens. Ah, eles mudam demais, eles são muito Nutella, eu não aguento. Ele fala que vai namorar, mas já não gosta, depois ele muda. Ele fala que vai fazer tal faculdade, mas depois desiste. Isso é tempo de juventude, é indecisão, decisão, vai, não vai, sim, entendeu? Se a pessoa tiver com 50 anos assim, daí você fala,
aí né? Já é preocupante.
Quer ser adolescente com 50 anos de idade, né? Mas agora ele é adolescente, ele tem direito de ser adolescente, né? De querer uma coisa um dia, de mudar no outro dia, de gostar de alguém, depois desgostar, entendeu? E você tem que amar e não se escandalizar, porque o que acontece nas novas gerações, cada vez mais, serão coisas que não são comuns ao meu tempo. Eu não posso julgar uma nova geração com aquilo que aconteceu no meu tempo. Uhum. O meu tempo era outra questão, era outro mundo. Então, eu tenho que amar essa nova geração. Então, amar a Deus, amar a nova geração. Uma coisa que eu tenho aprendido, assim, você precisa ter um bom relacionamento com seu pastor sênior. Por quê? Porque senão você vai criar uma igreja dentro da igreja, que senão você vai criar uma competição com seu pastor sênior, que senão você vai criar assim, ele não me apoia. Não é ele que não te apoia, é você que está lá para servir a visão que Deus colocou no coração dele. No final das contas, quem responde pela igreja é ele. De quem Deus colocou ali para sentar naquela cadeira e tomar as decisões e responder por elas, é ele. Então você vai fazer tudo o que você quer e ele tem que te apoiar em tudo que você faz? Então, assim, eu sempre falo, senta, pergunta pro pastor sênior o que você espera de mim. Quando eu sentei e conversei com o meu pastor sênior, uma rota, uma jornada de crescimento se estabeleceu. Que ele falou, olha, você já fez a faculdade de design, você fez muitos cursos na igreja, você prega há alguns anos, então, já que você tem uma graduação, faz o mestrado em teologia. Você tem que passar numa prova de conhecimentos teológicos. E eu passei nessa prova, fui estudar o inglês também para passar na prova de proficiência de inglês, fiz um mestrado de 3 anos e fiz os cursos da igreja, fui nas conferências que ele me enviou, então fui me preparando. E aí vem a quarta coisa, né? Além do relacionamento com o pastor sênior, vem ser sempre um aprendiz, mesmo com sucesso. Então tem líder que fala assim, não, eu fiz o culto e encheu. Aqui teve 20 decisões, no culto da igreja teve 5. Então aqui a gente sabe mais como é que faz. Ah, a igreja tem que mudar. Ele se coloca assim, nós somos os melhores aqui. É muito comum a nova geração ser melhor em algumas coisas. Por exemplo, ela é a melhor para se comunicar com o seu povo do seu tempo. Yeah. E se não for, tem alguma coisa errada, entendeu? Uhum. Então assim, mas isso faz com que os jovens se encham de vaidade. De, sabe, e ali não quer ouvir mais ninguém. Então mantenha-se com o coração aprendiz, mesmo com sucesso. O sucesso não pode tirar de você a percepção que você tem que aprender muito ainda, que você não chegou em lugar nenhum, que você tem que ouvir, que você tem que fazer mais um curso, que você tem que ler mais um livro, que você tem que sentar com mais alguém. Quando você tiver a oportunidade de sentar com alguém, um pastor sênior, um líder, para com esse negócio de ficar falando, eu fiz isso, eu fiz aquilo, porque e nós fizemos isso, e foi um avivamento, e não sei o quê. Pergunte para a pessoa. Pergunte, tenha perguntas. Pergunta para um líder que você admira, que conselho que você daria para um líder de jovens? O que falta nessa geração? Como que você teve uma experiência decisiva do seu chamado? Entendeu? Tenha perguntas, entendeu? Questões da Bíblia, que você tem dúvida. Como que você vê essa passagem bíblica? Tem gente que perde tanto tempo. Porque fica com a sua vitrine na frente de pessoas que ele deveria ficar quieto, fazer pergunta, aprender, ouvir. Porque ele acha que ele teve um sucesso, agora todo mundo tem que ouvir. Uhum. É chato ficar perto de gente assim, não é? Yeah. Se quer falar do que está fazendo, do que é, do que não é, sabe? Baixa a bola, entendeu? Vai ouvir, vai conhecer, vai ler, vai aprender, vai perguntar. Não perde tempo. Acho que essas coisas são essenciais. E outra coisa, né? A gente tem muito aquela coisa assim de... tem que contextualizar. Como que nós vamos começar um culto de jovens? Contextualizando. Eu não acredito que o começo é contextualização. O começo é desenvolver um real relacionamento com Deus. E a partir dele nós vamos ouvir o que precisa. quando nós começamos a transformação do nosso Ministério de Jovens, nós começamos com o quê? Cuidado pastoral. A juventude estava sem cuidado pastoral. Nasceu um retiro de cuidado pastoral lá, o Restauração, e que tinha até libertação e tal, que foi para os jovens. E depois se tornou para a igreja como um todo. E foi a primeira coisa que Deus nos deu. Cuide das pessoas, ouça as pessoas, elas estão feridas. Depois, encontros de oração. Olha, antes de chegar num culto descolado, passou cuidado pastoral, encontros de oração. Depois nós transformamos um culto, um evento nosso em evangelismo, da causa para a galera. Depois que veio a contextualização. Não é que assim a gente fazia de qualquer jeito, a gente fazia o melhor que podia. Mas a criação do nome, as séries mais hypes que a gente passou a fazer e tal, isso veio depois que a gente tinha gente curada, tinha gente com a causa certa, que a gente tinha gente envolvida, que deu corpo, porque não é o meu projeto extraordinário que eu lancei e deu certo. Foi algo que Deus fez junto num ambiente, num contexto. Eu não posso ter glória pelo que Deus faz na Eleve, porque é fruto de uma igreja, é fruto de uma visão, é fruto de um envio de um pastor sênior, de uma conexão com ele, é fruto de uma galera que foi curada e que começou a andar perto, a malta, né, que foi curada.
Que começam a tomar responsabilidade para si, né? Ou seja, eu posso ajudar aqui, posso ajudar a colar.
Isso aí. Entendeu? Então, é ter essa visão maior do todo é muito importante no Ministério com Jovens. Muito mais do que sair fazendo o que todo mundo está fazendo. Eu vim aqui, a primeira vez que eu vim aqui foi em 2014. Né? O Lucas estava no Kids aqui. Você também, Alex. Juniores.
A gente estava entrando nos adolescentes.
Estávamos,
né?
Entrando.
Olha aí.
Que era os teens, eu nem estava cá. Chamava os teens.
Estava ali entre os teens. Você estava desviado.
Eu estava um pouquinho.
Eu estava entrando nos adolescentes. Tá?
Yeah. E olha só. E vocês já tinham Ministério de Jovens. Me lembro de pregar num culto de jovens aqui sobre relacionamento, vida afetiva e tal. Mas assim... teve a hora certa de começar um podcast. Não começa com um podcast. Ah, vamos fazer um podcast, entendeu? Tem alguma coisa para falar? Entendeu? Tem jovens vivendo a experiência com Deus? Tem gente orando? Tem gente cuidando do outro? Aí que vai, não, então vamos pensar melhor como a gente vai comunicar. Porque tem gente que quer comunicar o que não é, o que não está fazendo. O pastor Carlito, ele fala assim, tenha cuidado de não ser conhecido antes de ser grande. Antes de ser grande o quê? Internamente. Para não correr o risco de ser conhecido sem ser grande. Então, assim... Então, assim, você precisa primeiro ter realidade espiritual. Você precisa primeiro andar com Deus. Primeiro ter o que comunicar. Primeiro se aperfeiçoar. Para depois fazer as mudanças no momento certo. Entendeu? Ah, não fica assim acabado porque a foto que tiraram do culto é muito ruim. Porque, sabe, veio pouca gente demais, sabe, assim, o que, que vocês têm que mudar? O que, que você entende ali? O que, que Deus quer fazer agora? O encontro mais relevante no momento que você está não é o mais cheio. Porque às vezes você quer fazer um encontro, se você quiser encher, chama um famoso. Se você quiser encher, né, só que depois ele vai embora e o povo vai embora junto, entendeu? Então, se o propósito não é encher. É assim, eu só tenho 3 jovens. Então, não adianta fazer de conta que tem 1.000, que tem 50, que tem 100 com alguma coisa que é só um evento, se não tem. Então, vamos pegar esses 3 jovens e vamos orar. E vamos despertar neles esse relacionamento com Jesus, que eles não vão poder mais deixar de falar do que ouviu, do que está vivendo. Aí eles vão falar com outras pessoas, eles vão ganhar os seus amigos... Eles vão fazer encontros. Se você vai trazer encontros de discipulado, de comunhão, vai ter realidade, vai ter lastro. E aí, assim, o Instagram vem depois, gente. Sabe? Enfim, falei demais.
Exato. O Instagram, o número de pessoas no culto, toda a contextualização da igreja, tudo que a igreja passa, mostra para fora, é tipo a caspa. É tipo a caspa, não a casca.
Caspa
não é bom, não. É tipo a casca, né?
Superficial.
É como se fosse um prédio por fora todo bonito, tipo aqueles prédios lá que há, sei lá, no Dubai, aí entra por dentro, está tudo em construção ainda, né? Como se fosse isso. Está tudo cheio de poeira, de sujeira, teia de aranha. a gente não pode ser assim, né? Tem que começar com a realidade, como tu falaste, interior, né? Temos que ser primeiro grandes, no sentido de, né, pessoas íntimas de Jesus, pessoas a queimar por Jesus, e daí depois toda essa parte de contextualização, neste caso vamos falar sobre liderança de jovens e ministério de jovens, vem depois realmente. Isso aí foi uma coisa muito, muito, muito top. Muito
e a igreja, né, as páginas são sempre só mostram os resultados, não mostram os processos das coisas.
É.
E nós precisamos de, sempre de gente que esteja aliançada para levar o processo connosco, porque há sempre muita coisa para ser feita. Na igreja há sempre muita coisa para ser feita.
Sim.
Só que até algo que eu reparo é que as pessoas que menos fazem às vezes são as que são mais críticas. Falta isto, falta aquilo, falta aquilo outro e tal. E às vezes dá assim uma certa vontade de dizer, então faz, por favor, faz. Porque há tanta coisa para melhorar, há tanta coisa para ser feita. Mas a realidade é que quando pessoas, e nem precisa de ser um grande grupo, mas pessoas começam a fazer, começa a dar frutos. E é muito bonito ver isso, ver como as pessoas, quando elas alinham propósitos, consegue-se ampliar até aquilo que elas carregam dentro delas. Isso é muito interessante de acontecer. E algo que agora nós também queríamos perguntar é como é que nós fazemos esta gestão, como é que a igreja consegue fazer esta gestão de ter várias gerações dentro dos ministérios, ou seja, dentro dos jovens nós estamos a lidar com adolescentes já de duas gerações diferentes, ou jovens que também já passaram por duas ou mais gerações diferentes, então como é que nós conseguimos, de certa maneira, pô-los até mesmo a servir todos em conjunto? Porque às vezes pode acontecer de, vamos fazer um culto de jovens, vamos fazer um evangelismo, e tem muitos adolescentes e poucos jovens. E, então aquilo está muito criança para os jovens, está muito para os adolescentes. Como é que nós então passamos esta questão de, tem a ver com Deus, tem a ver com cumprir as coisas, e é normal que hajam várias gerações e que cada vez mais isso aconteça, porque até há estudos, né, até tu muito falas sobre isso, que cada vez mais as gerações estão a ficar muito mais aceleradas. Então como é que nós conseguimos construir um ministério de jovens, de juventude mesmo, que consiga fazer aquilo que tem para fazer, sem olhar para, isto aqui é muito novo, isto aqui é muito velho? Como é que nós divagamos nisso?
Nós temos muitas coisas que nos assustam no tempo atual.
Uhum.
Tem muita coisa acontecendo no mundo. As leis, as guerras ideológicas, as mudanças são muito rápidas. Falar com uma outra geração é falar de um planeta diferente. Mas o conselho que eu dou, né, eu não sei nem se é um conselho, né, o que vem do meu coração, que eu vejo, que eu tenho vivido é: nós não podemos ter medo do tempo que a gente vive. Porque Jesus não está com medo. O tempo que ele viveu na Terra como homem não era um tempo fácil. Era um tempo extremamente desafiador. Mas ele não foi engolido pelo tempo. Quando ele pisou no mundo, o calendário mudou. E é um sinal. Ele não é refém do tempo. Ele muda os tempos. Deus, ele está acima do tempo. Ele tira reis, ele estabelece reis. Ele governa as estações. Então, quem está andando com Deus não é governado pelas estações. Então, assim, ande com Deus para discernir os tempos. Ande com Deus para liderar os tempos. Não fica assustado, porque Deus não está assustado. Não fica escandalizado, porque Deus não está escandalizado. Esteja com a sua conexão com o céu, ativa e profunda, que a maior ferramenta para o futuro é discernimento espiritual. E segunda coisa, não tenha também medo do diferente. O divórcio geracional é medo de gente diferente. E quando eu vejo lá as tribos de Israel, acho que Números 1 vai falar que o acampamento era construído ao redor da tenda da presença. A tenda da presença do encontro de Moisés estava no meio do acampamento. E as tribos estavam ao redor. E cada tribo era organizada com a sua bandeira. Tinha branding lá no acampamento do deserto. Né?
Já estava lá.
Já estava lá. Tinha naming. porque tinha o nome, né? Cada tribo tinha um símbolo de um animal. Tinha o leão da tribo de Judá. Né? Diz que a Issacar era um jumento. Por causa daquela frase, é um jumento selvagem. E aí você tem as tribos, você tem a tribo de Levi era um lobo. E aí você tinha ali as características visuais das diferenças que eles tinham. E a Bíblia fala que os filhos de Issacar, eles eram muito bons em estratégias militares, porque eles discerniam os tempos. Você tinha cada tribo, tinha algumas tribos que eram especialistas em pecuária, outros em agricultura. Então, eles eram diferentes, eles tinham nomes diferentes. E dentro das tribos tinham também as divisões, que eram de grupos de família. Por isso que Gideão fala, eu sou o menor da casa do meu pai, e a casa do meu pai é a menor de Israel. Então, eles tinham distinções de família. Ou seja, era um acampamento de muita gente diferente. Imagina a confusão. Só que aí a Bíblia fala que cada tribo tinha um nome, cada tribo tinha sua bandeira, ou seja, eles não se tornaram uniformes. Eles eram diversos, tinha diversidade. Então, como liderar um grupo? A gente tem medo de diversidade, por quê? Deus não falou para Moisés, deixa todo mundo igual porque é mais fácil. Que é o que muita igreja quer fazer. Uniformiza tudo. E aí eu não quero que outra geração tenha a sua linguagem, eu não quero que outra geração tenha o seu nome, eu não quero que outra geração tenha o seu culto, porque se tiver que ser do jeito deles é porque eles são muito mimizentos, eles são muito emotivos, eles desistem fácil, eles são muito mimados, não é? O filho mais novo na casa sempre é acusado de ser mimado, não é? É sempre acusado, porque é mais novinho, precisa de mais cuidado, o pai dá um chamego, né? E a nova geração é essa. Então, quando você tem medo da diversidade, você pode provocar a uniformidade, você pode demonizar a diversidade, só que você vai matar a identidade de cada geração. Deus se revela por meio das gerações. Então, como fazer isso? O que que unia o povo de Deus? A tenda do encontro. Um líder que andava com Deus. Então, quando nós nos unimos em torno da presença de Deus, nós temos unidade entre os diferentes. Às vezes o divórcio geracional é falta de conhecer a Deus, de andar com Deus, de ter a manifestação de Deus naquele tempo. E a gente, assim, não tem opção, né? Porque você falou, né, Alex, que é muito rápido. Começo do século, uma geração era de 25 anos. Nós temos 4 gerações definidas entre 1900 e o ano 2000. E nós já temos já 2 gerações entre 2000 e 2020. Então, o que era de a cada 20 anos, hoje é a cada 10 anos.
Pois, é muito rápido.
Dentro de uma faixa etária de jovens, eu já tenho a geração alfa, ou que não se tem nem... Não se sabe de jovens e adolescentes se vai ser alfa. Tem gente que fala que vai ser geração C, de Covid. Então, que acredita-se que Covid inaugurou uma nova geração. Então, a gente não sabe se... Até tem gente que fala que 2010 é a geração alfa e 2020 é a geração C, geração Covid. E 2000 é a geração Z. Então, já se fala de 3 gerações, na verdade... E dentro de Ministério de Jovens você tem aí geração Y tardia, você tem geração Z e você já tem lá os mais novinhos, os adolescentes, que pode ser uma geração alfa. Então não tem opção. Ou a gente tem um olhar de Deus, o coração de Deus, a mente de Deus, para unir os diferentes, ou a gente vai reforçar um divórcio geracional, a gente vai... se dividir o tempo todo, a gente vai matar uma nova geração e aqueles que ficavam, geração Y, os millennials, a geração mais velha tem que me entender. Hoje eles já têm que ser empáticos com uma nova geração, que chama eles de cringe, né? Então, assim, a geração Z chama os millennials de cringe. E aí, então, você já tem muitos movimentos acontecendo. E quando você valoriza a unidade na diversidade, quando você tem empatia para entender, você tem o coração de João para olhar para a nova geração e não dizer que eles são fracos, e mais dizer para eles, vocês são fortes, o poder de Deus está em vocês, a palavra está em vocês, vocês já venceram o maligno. Uma profecia, uma palavra de Samuel, quando o mais novo não está na mesa, ele se incomoda. Quando Davi chega, ele fala, enquanto todo mundo dizia que ele não tinha nem direito de estar na mesa, Samuel fala que Davi era um menino de belos olhos e boa aparência. Então, assim, ele fala, ele é diferenciado, ele tem um olhar diferente, um olhar de Elias que encontra o Eliseu, um olhar de Paulo que encontra o Timóteo. Se a igreja não tiver esse olhar, o que vai acontecer? Nós vamos ter divórcio geracional, nós vamos ter o êxodo da igreja, então nós temos que aprender a fazer isso. Isso é feito convivendo em família. Abrindo a perspectiva. Se a igreja é uma casa, a casa tem que ter janela. Cada janela dá para um lugar. A janela areja o ambiente, renova o ambiente. Nós temos que abrir as janelas da igreja. Igreja que tem igreja fechada, sem luz, mofada, sem perspectiva, porque não tem uma nova geração lá. Isso não, abrir a janela não muda a estrutura da casa, mas muda o ambiente da casa. A gente não tem que mudar a nossa estrutura para receber uma nova geração. A gente tem que abrir as nossas janelas para mudar a nossa perspectiva. Entendeu? Então, eu sempre fiz assim. Não tem que mudar o meu fundamento. Tem que mudar a minha perspectiva.
Uhum.
Tem que mudar o jeito que eu vejo a nova geração.
Uhum.
Tem que entender que coisas aconteceram, por exemplo, na geração Z, que os fizeram, que fez com que essa geração se tornasse mais ansiosa, mais preocupada, tivesse mais lutas com relação à saúde mental, saúde emocional, e os tornasse mais infoxicados. É um despejar de informação que outra geração não teve. Agora eu vou julgar eles por isso? Se você julgar eles, vai tirar eles do TikTok? Se você julgar eles, vai tirar eles do WhatsApp? Se te julgar eles, vai tirar a ansiedade deles? A nova geração não precisa de comentarista, não precisa de julgamento. Ela precisa de amor, de pertencimento. Então, assim, eu viajei muito aqui para dar uma resposta. Se você quer só a resposta curta, faz o corte, né? Nós lideramos novas gerações com pertencimento.
Uhum.
Um lugar que acolhe, um lugar que acredita, um lugar que confia, um lugar que dá um lugar onde ele se sente família. É um lugar que conquista confiança para discipular. Tem gente querendo discipular quem não conquistou. Isso é falido, certo?
Não vai dar certo.
Vai dar certo, eu tenho que conquistar primeiro. E outra coisa, qual é o lugar da sociedade que ele vai encontrar pertencimento, confiança? No YouTube?
Poxa.
Nos amigos de rua, que praticamente não se tem mais? Nos pais, que nunca estão em casa? Certo? Então, se a igreja é um lugar de acolhimento, de pertencimento, de confiança, e quem é o líder do futuro? É esse que oferece confiança. O líder do passado era quem sabia mais. Da geração X é quem tinha a maior posição de autoridade. Era o doutor, era o presidente, era o professor. Depois era quem sabia mais. Hoje é quem acolhe, quem eles podem confiar.
Oh, isso é muito interessante falar sobre isso. É muito interessante.
E até se fala assim que o novo CEO é um grande RH.
Uou.
Ele é alguém que...
Porque agora estava a pensar nisso. É verdade. Até se percebe que os adolescentes têm mais essa coisa de estar perto, de estar junto. De,
é verdade.
Vamos ao McDonald's juntos depois do culto e tal. E eu lembro-me no meu tempo, em que eu via os que eram mais velhos que eu... Eu não pensava assim, eu não pensava tipo, ah, eu quero estar perto, eu quero estar junto, eu quero estar com eles. Mas os mais novos têm esse olhar.
Essa geração, tipo, geração...
Quero um irmão mais velho.
Os adolescentes hoje em dia da geração Z, eles são muito assim. Tanto que eu, agora tendo a experiência há pouco tempo, o Alex também tem essa experiência de liderar adolescentes em pequenos grupos e tudo mais. Eu até acho muito interessante, estes dias eu estava a pregar num culto de jovens de uma outra igreja, não da MCI, eu estava até a dizer para eles, a galera riu, o pessoal gozou muito comigo, brincaram muito comigo, riram muito de mim, mas eu estava a falar uma coisa que é verdade. Eu com 23 anos de idade me sinto mais jovem, mentalmente assim, coração jovem, não sei, pensamento jovem, não sei, força de jovem, sinto-me mais jovem do que quando eu tinha, sei lá, 17, 18. Porque hoje, liderando adolescentes, estando perto deles, ganhando a confiança deles, convivendo com eles, aprendendo também coisas com eles, eu, de andar perto deles, eu próprio me renovo. Não sou só eu que sirvo, que abençoo a geração, ou o pessoal que é um pouco mais novo do que eu, que já tem uma mentalidade diferente. Eu próprio sou abençoado por eles, eu próprio me renovo e me sinto mais forte, mais... tenho mais vigor para servir a Deus e tudo mais por causa deles.
Sim.
Ou seja, quando nós lideramos jovens adolescentes que muitas vezes são mais novos do que nós e que nós já somos de uma geração diferente, às vezes deles, não somos só nós que abençoamos eles por sabermos mais, eles também nos abençoam muito. Também nos aprendem
a
coisas.
A janela abre, né? O ar entra.
O ar entra.
A gente sente muito.
Yeah.
O ar de fora, o ar que não é meu.
Porque quando eu ando com amigos de minha idade, por exemplo, quando eu estou com o Alex, a gente pensa da mesma forma tudo. Quando eu percebo a perspectiva de adolescentes que são um pouco mais novos do que nós, a maneira como eles veem as coisas, que às vezes é diferente, e coisas que eles conseguem perceber que às vezes nós não conseguimos perceber. Nós próprios somos renovados também. Uhum. Então para nós também é abençoador. Eu amo estar com os adolescentes que eu lidero, não só porque eu não estou com eles só por obrigação, eu estou com eles porque eu amo a geração, quer que eles sintam a pertença, mas eu também me sinto que eu pertenço no meio deles. Eu não sinto quando eu estou no meio deles que eles ficam, é cringe, tudo mais. Mas isso também é porque lá está, eu consegui ganhar a confiança deles, não só eles ganharam a minha, mas eu ganhei a deles. Eu consegui me tornar parte deles, eles não acham estranho que eu esteja perto deles. Eu acho que isso é para um líder de jovens, adolescentes, que principalmente quem tem até às vezes muito mais idade do que quem lidera, às vezes podes pensar, eu sou muito velho, eu não consigo me conectar com eles. Tu consegues. Se eu conseguires ganhar a confiança deles, entrar no meio deles, não só fazer com que eles sintam-se que pertencem no ministério, mas tu conseguires também, de alguma forma, estar no meio deles e tu próprio também começares a aprender com eles e a absorver das coisas boas que eles também têm para te ensinar, tu próprio vais começar a sentir, eu nunca pensei que eu conseguiria me conectar tão bem com gente mais nova do que eu. Porque também é possível, né? Isso era um medo que eu tinha depois que eu comecei a liderar os jovens aqui na igreja. Eu tinha esse medo, será que eu vou conseguir me conectar com estes novos adolescentes que estão a vir, que estão agora a entrar na adolescência, que já estão, os que estão a entrar agora são a geração já alfa, já não é a minha geração, eu faço parte do início da geração Z, agora já está a entrar a geração alfa. Mas então Deus tem algo feito comigo, isso é algo que é muito bonito e acho que, né, combina com aquilo que estavas a falar. Vem de encontro.
Eu tenho um pouco mais de anos que você, entendeu? Mas é interessante, Lucas. Eu tenho mais idade que você aí. E aí, assim, eu me lembro assim, que eu pregando com 25 anos para adolescentes, eu tinha muita dificuldade de me conectar com eles. E hoje eu tenho muito mais facilidade. Já passei um pouco dos 30. E eu tenho muito mais facilidade de assim, me conectar com eles do que quando eu tinha 25. Não é uma questão assim, lógico, né? Eu amei e servi essa geração por muitos anos. E existem diferentes formas de conectar. Talvez por causa da minha imaturidade. Eu não descobri isso na idade que você descobriu. Aos 23, né? A forma de se conectar com eles mais profundamente. Porque eu também estava muito envolvido no Ministério de Jovens. Então, quando eu saía do meu lugar lá, ia lá para os adolescentes, eu ficava meio perdido, entendeu? E depois eu assumi os jovens e adolescentes juntos, com outros líderes juntos, né? E com o tempo, assim, eu percebi que às vezes a gente está ali, às vezes eu estava ali querendo mostrar uma versão nossa que se identifique melhor com eles. Parecer ser uma coisa que eu não era. E quando eu sou quem sou, com um real, um genuíno interesse por eles, seguro, a conexão é muito mais profunda. Por quê? Porque sou eu indo em direção, não é só eu querendo ser aceito, ser validado por eles. Eu sou validado pelo céu. Agora eu vou ali para amá-los, para servi-los. Isso é perceptível. Isso é perceptível. E a nova geração, eu acho que eles têm muito essa questão de percepção do que é fake. Do que é.
Muito.
Eles olham e falam assim, isso é só um cringe tentando falar com a minha língua para me falar umas coisas, tipo assim, para me dar um toco, entendeu? Então, dar uma palestra, então tô de boa com isso aí. Então, para falar a mesma coisa que meu pai fala, né? Você não é todo mundo, não sei o quê, entendeu? Então, minha mãe e tal. Então, eles percebem rápido isso. Agora, eles percebem rápido também se tem um amor real ali.
Pois é.
Tem um interesse real. Né? Isso vai construir, cedo ou tarde, uma conexão maior. Né? Eu conheço líderes de adolescentes que estão aí com seus 40, 35, ou às vezes mais de 40, que assim... É amado, ovacionado pelos adolescentes. Todo mundo gosta. Porque ele não é só ele fazendo, ele põe a galera junto. Ele é um mentor de todo mundo. E ele é líder de um grande ecossistema que transforma. Ele é confiável, ele está dando a vida dele pelos adolescentes. Eu vi os meus pais até uns 45 anos, casa sempre cheia de adolescentes. As gerações mudaram. Mas a linguagem universal do que é realmente o amor, o poder do evangelho, transformador, é a mesma coisa. É a mesma coisa.
Bem, sim, agora, última pergunta, já para terminar. Sim, para contextualizar o pessoal que é mais Portugal de Portugal, nós gostávamos muito de saber qual é que é a tua opinião sobre a Igreja Portuguesa, que tu tens visto, aquilo que tu tens visto, até mesmo até o avanço que tu tens visto, desde a primeira vez que tu vieste cá até agora, aquilo que tu tens visto que a Igreja Portuguesa tem se tornado e aquilo que tu vês até que a Igreja tem potencial para se tornar. Que acho que era bom para o pessoal ouvir.
Primeira coisa, eu tenho uma grande admiração pela Igreja Portuguesa. E vejo também, assim, quando a gente fala de todos os povos, línguas e nações, cada vez mais eu vejo uma Igreja Portuguesa eclética, com muitas nações, né? Principalmente Portugal, Brasil, Europa e também vem muito, né, países de língua portuguesa, da África. E isso é muito lindo de ver, porque tem riqueza na diversidade.
Uhum.
E vejo também assim, um crescimento de uma fome por Deus. Há uma fome por Deus nessa nação.
Yeah.
E as pessoas estão conhecendo Jesus. Eu me lembro que eu preguei aqui no final de semana igrejas que eram mais de público brasileiro, igrejas, e ao mesmo tempo igrejas que eram de público mais português. E eu me lembro assim, de falar de Jesus, de pregar uma mensagem ali do Creative-se. De um despertamento, de um relacionamento íntimo com o Criador, uma jornada, e trazendo uma perspectiva ali, talvez diferente, um assunto diferente do dia a dia da igreja. E quando eu fui conversar com as pessoas no final, eu atendi mais de 10 pessoas que falavam, eu fui ateu por mais de 10 anos. Eu me encontrei com Jesus. Estou vivendo o que eu nunca vivi. E pessoas assim, que estão descobrindo o propósito da vida na igreja. Assim, me tocou muito ver muitos portugueses vindo para Jesus. E muitos também brasileiros que vêm para cá, às vezes até com um propósito errado. E descobrem aqui também assim, né, o que eles não precisavam, não era mudar de país, era se encontrar com Jesus. E que Deus está usando para servir esse país. E antes a gente via muito aquela coisa da rixa também, né? E hoje eu vejo mais pessoas que estão mais amando e servindo também, se dedicando. Tem de tudo sempre, né? Mas eu vejo a Igreja Portuguesa com esperança. Eu vejo a Igreja Portuguesa vivendo o mover de Deus. Eu vejo algo muito diferente do que eu vi lá em 2010. E eu vejo, assim, um avivamento. Eu fico imaginando o que vai ser daqui a 10 anos.
Uhum.
De jovens, de igrejas, de movimentos, de pastores, de presença estratégica de cristãos, de filhos de Deus que amam a Jesus mesmo na sociedade, fazendo a diferença. O melhor está por vir.
Amém.
Que Deus abençoe a linda, a incrível Igreja Portuguesa. Que ela viva os seus melhores anos.
Ai, obrigado, Pastor Marcos. Muito obrigado mesmo por estares aqui connosco e por nos abençoares. Acho que temos aqui muito conteúdo. Acho que o pessoal é mesmo usufruir bastante.
Parabéns pelo primeiro podcast. Não sei se vai ser o primeiro que vocês falam, não, vamos pôr um outro que a gente gravou lá como
não,
primeiro.
Não, vai ser.
Mas vocês estão indo muito bem.
Obrigado.
Quero assistir os próximos, hein?
Muito obrigado.
E se a galera puder aí acompanhar, tem um podcast do Creative-se.
Yeah, pois é.
Temos
bom,
lá
muito,
chegando,
bom conteúdo.
Muito bom, muito
portanto,
bom.
Vejam.
Quase 100 episódios.
Pouco.
Tem também, ó, você que lidera jovens, tem uma playlist no canal do YouTube chamado Eleve Leadership, que tem quase 80 vídeos de instruções, dicas para o Ministério com Jovens.
Oh,
quer
boa.
Fazer um
muito
curso
difícil.
Ministério com Jovens? Tem o Jesuscope na mesa, um curso que eu gravei para o Jesuscope. É um curso Ministério com Jovens, tá? Tem um curso lá completo. Ah, quero ler, tem um livro Ministério com Jovens. Quer despertar potencial criativo? Tem um livro Creative-se. Quero ferramentas para crescer na minha igreja. Tem o Velos para o Ministério de Jovens, tem a Rede Inspire, que é para a igreja como um todo, que é muito acessível. Se você é líder de jovens, fica na bota do seu pastor até ele fazer a filiação e te dar um login para você fazer as séries e tal. Tá? Que bom. Que, se você está aqui até agora, obrigado por estar aqui até agora. Que Deus te abençoe.
É mesmo.
O extraordinário te aguarda em Jesus.
Amém. Então, pessoal, amém. Esse foi o nosso primeiro podcast.
Começar em grande, a gente começou em grande.
Começamos já com o Marcos Madaleno. Agora
E só há jovens.
É verdade.
Nessa mesa.
Aqui há jovens.
Aqui
há jovens. Só
aqui
há jovens.
É jovens aqui.
Aqui há jovens. Portanto, agora, o que tu podes fazer é enviar isso para todas as pessoas que tu conheces, para os amigos, para a tua família, para estarem aqui, assistirem a isto e serem abençoados também e começarem logo a servir. Falámos muito sobre servir, falámos muito sobre aprender a estar na igreja, aprender a desenvolver o nosso potencial. Então, acreditamos realmente que é para isso, é para nós crescermos juntos e estamos juntos. É isso. E vemo-nos provavelmente para a semana.
Sim, vemo-nos no próximo podcast.
É isso. Tchau!